Está no ar o Jornal do Senado.
Com mais de 41 assinaturas, votação de fim do foro privilegiado para políticos pode ser acelerada.
Pedido para a CPI da Previdência deve ser apresentado na terça-feira.
Pesquisa mostra que sociedade defende que presos trabalhem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que acaba com o foro privilegiado pode ter a votação agilizada. Com mais de 41 assinaturas, o requerimento com esse teor deve ser apresentado na próxima terça-feira em reunião de líderes no Senado.
Pela PEC, todas as autoridades responderão por ações penais comuns na Justiça Federal. Repórter Érica Christian.
Já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades, poderá ser votada pelo plenário. O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, conseguiu mais de 41 assinaturas para o calendário especial, que prevê a marcação de uma data de apreciação e até mesmo a redução das sessões de discussões. O autor, senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, argumenta que existem 22 mil pessoas com prerrogativa de foro, ou seja, só podem ser processadas por tribunais superiores e desembargadores. Ele lembrou que muitas ações são arquivadas pela demora dos julgamentos. Randolfe Rodrigues rebateu o argumento dos contrários ao fim do foro privilegiado de que os políticos poderão ser perseguidos pelos juízes de seus estados. Ele explicou que as ações ficarão por conta da Justiça Federal.
Qualquer parlamentar daqui de Brasília que será julgado, não será julgado pelo juiz de direito da comarca. Será julgado pela Justiça Federal. E me parece mais uma desculpa do que uma argumentação. Nós não estamos tratando do julgamento pelo juiz da comarca. Estamos tratando do julgamento pelo juiz federal da primeira instância. É isso que significa o fim do foro privilegiado.
Vários senadores têm cobrado a aprovação da proposta que acaba com o foro privilegiado. Entre eles, Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul.
Para Lazier, a população não entende por que determinadas pessoas, quando cometem crimes, são sentenciadas pela Justiça Comum, enquanto as autoridades, como presidente da República, deputados federais e senadores, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal.
Vídeo que está acontecendo agora com a Lava Jato no Supremo. Enquanto que o juiz Sérgio Moro, lá na Curitiba, já condenou 116 envolvidos com a Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal, até este momento, não condenou ninguém.
O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu a CPI para apurar se a Previdência Social é deficitária ou não.
Para ele, se houver rombo, é preciso saber por quais motivos isso aconteceu. Regufe ainda disse ser necessário cobrar as dívidas de empresas junto à Seguridade Social.
O senador sugeriu que o sistema previdenciário funcione sob o regime de capitalização, em que 80% do valor das contribuições do trabalhador fossem depositadas em uma conta individual, o que permitiria, inclusive, a fiscalização dos depósitos.
Esse valor, explicou Regufe, seria usado somente quando chegasse o momento da aposentadoria. Os outros 20% iriam para uma espécie de fundo securitário e seriam usados em caso de morte ou invalidez de cada trabalhador.
Isso seria um modelo muito mais justo, muito mais correto do que o modelo que a gente tem. Um modelo onde as pessoas dizem que está quebrado por causa da incompetência, da ineficiência e da irresponsabilidade de diversos governos, mas que ninguém sabe quanto, ninguém sabe de que forma exata foi. Isso precisa ser investigado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, informou que até terça-feira vai apresentar o pedido para a criação da CPI, que vai investigar as contas da Previdência Social.
Nove em cada 10 entrevistados pelo Data Senado defendem o trabalho obrigatório para presos.
O levantamento também abordou o aumento do valor recebido pelos presidiários que trabalham e incentivos fiscais para empresas que contratarem detentos ou ex-presidiários. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto de lei, apresentado pelo senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, atualiza a Lei de Execução Penal. A proposta visa tratar de problemas do sistema prisional brasileiro, como superlotação, violência e falta de infraestrutura. A grande maioria, 91%, dos participantes da enquete do Data Senado defende a obrigatoriedade de trabalho pelo preso enquanto cumpre a pena. O senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, concorda com a obrigação de o detento trabalhar para reduzir a ociosidade e os custos para a sociedade.
A sociedade ela está se sentindo extremamente inquietada, incomodada com o fato de ficar bancando para o sujeito ficar engordando às custas dela, falando no celular o dia inteiro, montando golpes de dentro das cadeias. Então, nós precisamos mudar esse comportamento e o sujeito ir trabalhar para ele poder refletir.
Já no que se refere à remuneração do trabalho do presidiário, 72% dos ouvidos pela pesquisa discordam do aumento do valor recebido pelo detento, de 75% do salário mínimo para um salário mínimo integral.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, defendeu novos concursos para defensores públicos, ressaltando o papel desses profissionais para garantir o acesso à justiça aos mais pobres.
Ele apresentou números segundo os quais os defensores públicos são responsáveis por representar 87% das pessoas que vão à júri popular. Além disso, são encarregados de 95% dos casos de direito da família.
Fernando Bezerra informou ainda que apenas em Pernambuco, os defensores públicos atenderam 2 milhões de pessoas no ano passado.
É fundamental, portanto, que em um futuro breve possamos ter concurso público para que cada comarca possa contar com a sua própria célula defensora, assegurando o completo acesso ao direito de defesa.
Para combater o tráfico de drogas nos grandes centros, é preciso uma atuação mais eficiente na proteção das fronteiras. A análise é do senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia.
Para ele, é preciso reforçar a segurança nos 17 mil quilômetros das divisas entre o Brasil e os demais países da América do Sul.
Ivo Cassol lembrou que apenas o estado de Rondônia conta com 1.479 quilômetros de fronteira. E se não houver policiamento eficaz, aumentam as chances do tráfico de drogas e de armas.
Se nós queremos combater a droga nos morros de São Paulo, nas favelas do Rio, não adianta colocar policial, não adianta colocar a polícia pacificadora nos morros, se não combater na raiz, se não combater lá na base.
Na proposta de emenda à Constituição que proíbe a edição de medida provisória que prejudique o equilíbrio financeiro de contratos da administração pública, é o primeiro item da pauta de votações do plenário.
Os senadores vão votar também o projeto de lei que pode diminuir a superlotação dos presídios, matéria que está em regime de urgência. Repórter Maurício De Sante.
O primeiro item da pauta é uma mudança constitucional que pretende dar segurança jurídica aos contratos firmados pelo governo com outros órgãos públicos ou particulares. Na maioria dos casos, são contratos de obras, prestação de serviço ou de concessões, como é o caso das parcerias público-privadas. A proposta impede o governo de editar medida provisória que prejudique o equilíbrio financeiro desses contratos. O autor do projeto, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu a modificação.
Qualquer contrato, a qualquer momento, ele pode ser desfeito pela mera edição de uma medida provisória. Essa medida é sinônimo de segurança jurídica, que é uma das coisas que o Brasil mais precisa.
Está prevista ainda a votação do projeto de lei do Senado, que promove mais de 200 mudanças na Lei de Execução Penal. Entre as alterações está a determinação de que sejam feitos mutirões para verificar a situação dos presos todas as vezes que o estabelecimento penal atingir a capacidade máxima. A intenção é aliviar a superlotação das penitenciárias.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Rio de Janeiro e o Brasil perderam a oportunidade de alcançar a melhoria do meio ambiente em virtude da não execução de diversas obras. A afirmação é do relatório de acompanhamento do legado ambiental dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O relatório do Tribunal de Contas da União informa que, além dos atrasos, não há transparência quanto ao andamento das obras. Para o relator do processo no TCU, ministro Augusto Nardes, apesar do êxito na execução dos Jogos Olímpicos, não restou praticamente nenhum legado ambiental para a cidade, para o estado ou para o país, conforme prometido na candidatura. Uma promessa não cumprida é a despoluição e o tratamento de 80% do esgoto lançado na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.